Capítulo 9. Epifania. O sol estava se pondo, pintando os picos das montanhas tibetanas, cobertas de gelo eterno, com cores bizarras. O vermelho púrpura substituiu o violeta, o amarelo e até mesmo o verde, que se projetava sobre os picos das montanhas. Bhagavan e Kuthumi sentaram-se perto da entrada da caverna e observaram os últimos raios da estrela chamada Sol em contemplação meditativa. Ela já havia desaparecido de vista, mas seus raios continuavam a iluminar as cristas das nuvens cirros no horizonte, formando maravilhosos brilhos de luz e bizarras imagens etéreas. Mas agora, esses brilhos de luz haviam se transformado em crepúsculo, e apenas as chamas do fogo iluminavam o rosto sábio do mestre e o rosto manso e atento de seu discípulo.
Mais um dia se passou neste planeta, disse Kuthumi. A noite, como uma pequena morte, abre para nós a porta do mundo vindouro.
Por que a noite abre essa porta?
Bhagavan perguntou ao guru.
Porque à noite, a pessoa adormece, e o sono é o outro mundo, o plano sutil, para onde a alma vai após a morte. Mas a noite é curta, e a pessoa não tem tempo para entender o que acontece lá. E para prolongar essa noite, os yogis praticam pratyahara, longa reclusão, estar em completa escuridão, silêncio e jejum. Nesse estado, o homem começa a ver o mundo sutil, vê e conversa com diferentes seres deste mundo, e dependendo do seu humor, ele pode encontrar anjos ou demônios, ser transportado para o passado ou para o futuro. O yogi aprende a ver e a estar em diferentes áreas do mundo dos sonhos, e mistérios maravilhosos começam a se abrir para ele, um dos quais é que tudo o que foi, é e será existe neste mundo ao mesmo tempo, mas em diferentes áreas dele. E o segundo, que todos os eventos na Terra são formados primeiro no plano sutil e depois se materializam fisicamente. Entretanto, no mundo dos sonhos, a verdade aparece para nós em uma forma simbólica. Por exemplo, se você vir água turva, isso é ruim, mas uma fonte límpida é boa.
E se eu vir um gato preto? Perguntou Bhagavan.
Significa a mesma coisa que um gato preto em nosso mundo. É um prenúncio de problemas, respondeu o mestre.
Bhagavan lembrou-se de que quando era criança, estava voltando para casa e quando abriu a porta, um gato preto entrou correndo. E, de fato, logo houve uma grande agitação na casa.
Sim, respondeu o mestre, tendo lido seus pensamentos. O gato, é claro, não é o culpado. Ele é apenas um sinal, um símbolo. Quer ele apareça em um sonho ou na realidade, sempre significa a mesma coisa. Uma invasão de forças das trevas em nossa vida. Agora você também precisa se submeter à pratyahara e perceber que esta vida terrena não é nada comparada ao mundo sutil. É apenas um eco miserável de sua grandeza. Você precisa ensinar aos seus discípulos essa prática para libertá-los das amarras físicas, para revelar-lhes onde logo se encontrarão, para que estejam preparados para viver neste belo mundo e não encarnar em nenhum dos planetas escuros, onde há guerras e revoluções, fome e campos de concentração, trabalho duro e exaustivo e uma vida de miséria.
Bhagavan lembrou-se de como conheceu Vanga e ela lhe disse:
se as pessoas soubessem o que as espera no outro mundo, elas não iriam mais querer viver aqui.
Sim, essa é a verdade, respondeu o mestre aos seus pensamentos. Vá até essa caverna e descubra por si mesmo.
Olhando para o céu repleto de estrelas noturnas, o aprendiz observou a lua nascendo no céu noturno. E virando-se, entrou nas câmaras da caverna, onde um mundo maravilhoso lhe seria revelado. A caverna o lembrava do ventre de sua mãe, no qual ele estava recebendo um novo nascimento, um novo nascimento do alto, ascendendo novamente ao mundo celestial, cuja conexão ele havia perdido, tendo encarnado em um corpo físico pesado e desconfortável. E somente à noite, a alma, tendo se livrado dos grilhões da densa carapaça, voava para sua terra natal, o mundo do sono, de onde ele obtinha suas forças para trabalhar novamente pela manhã em um pesado traje de carne, na realidade monótona e sem graça da terra. A caverna estava fresca. Em algum lugar, a água pingava monotonamente. Aninhado confortavelmente em uma pilha de feno fresco, Bhagavan mergulhou em meditação, desligando seus pensamentos e permanecendo no aqui e agora. A escuridão do calabouço era impenetrável. As horas se passaram e a escuridão se transformou em luz.
Deixe os olhos se acostumarem com a escuridão. Então, eles verão que a escuridão está cheia de luz.
Veio a resposta em sua cabeça. Hora após hora, a percepção do Yogi era aguçada. Parecia que ele já estava começando a ver, na escuridão total, os contornos das paredes da caverna. O som das gotas caindo agora soava como o som de um gongo. Ele podia ouvir as batidas de seu coração, como um tambor, reverberando por todo o seu corpo, e o som do sangue em seus ouvidos, como o fluir de um riacho subterrâneo. Com o passar do tempo, o terceiro olho começou a se abrir. Moscas brancas passaram diante de seus olhos, e em seguida, triângulos coloridos, círculos e poliedros. Seu terceiro ouvido começou a ouvir fragmentos de algumas frases, sons cintilantes e música. Essa era a percepção do corpo sutil, a percepção do mundo dos sonhos. Ele sabia disso e percebia o que estava acontecendo com desapego e calma, sabendo que se entrasse em pânico e se identificasse com o que estava acontecendo, poderia enlouquecer. Logo, fragmentos de imagens começaram a aparecer. Diferentes rostos e eventos passaram diante de seus olhos. Beldades e monstros, ouro e aleijados, implorando por compaixão. Anjos e demônios apareciam para ele, por sua vez, assustando-o, seduzindo-o, ensinando-o, pedindo compaixão. Ele sabia que essas eram imagens do astral inferior, do inferno, de seu subconsciente emergindo, e contemplava tudo com um olhar imparcial, completamente desapegado. O inferno se alastrava em fúria. A terra estava desmoronando. Seus gurus estavam sendo mortos. Sua mãe estava sendo estuprada. Ele estava sendo seduzido por ouro e pela beleza nua do corpo de uma mulher. Seus discípulos pediam orientação e misericórdia pelas crianças mutiladas e queimadas. Mas nada poderia abalar a contemplação do grande Yogi. Então, tudo desapareceu e ele entrou numa região de brilho e felicidade deslumbrantes. Uma chama irrompeu e dela emergiu o grande hierarca da luz, El Moria.
Você passou pelo inferno e percebeu que o inferno é nossa imaginação, que nos faz reagir de forma dolorosa e identificada ao que ela originou. Volte no tempo e adquira o conhecimento das civilizações antigas.
A chama desapareceu, e Bhagavan se viu voando sobre a extensão ilimitada do oceano. Ele voou e voou por sobre o oceano, e logo viu um enorme vulcão, lançando uma enorme nuvem de fumaça e cinzas em forma de cogumelo. O vulcão estava lançando blocos colossais de rocha e rios de lava incandescente que inundavam a terra ao seu redor. Enormes fragmentos de terra e rochas voavam para longe da cratera, atingindo a água e levantando nuvens inteiras de respingos. Enormes ondas desses blocos de rocha se espalhavam em todas as direções. Logo, ele avistou um pequeno navio, sendo arrastado por essas ondas, flutuando para longe desse infeliz continente. E bem diante de seus olhos, adentrando as profundezas do mar.
Você está vendo a destruição da Atlântida,
disse uma voz em seus ouvidos. O Yogi voou até o navio e viu um grupo de sacerdotes em seu convés, levantando as mãos para o céu e fazendo orações. O rosto de um deles lhe pareceu familiar.
Sim, este é Higden Japô,
passou por sua mente.
Ele está deixando Atlântida para levar conhecimento agora ao povo do Egito, disse a voz.
O Yogi voou para mais perto, entre as velas, e começou a ouvir as palavras da antiga oração dos sacerdotes atlantes.
Eu, nascido aqui na prisão do corpo, eu, preso nas redes do desejo, eu, amarrado pelas mentiras dos homens, eu apelo a ti, ó céu. Eu, criado para sofrer, estou aqui adaptado para a escravidão. Sou a morada de sonhos infrutíferos. Eu apelo a ti, ó eternidade. Minha vida é como um sonho. Minha vida é como a de um louco. Minha vida de contínua embriaguez. Como posso chegar a ti, ó Deus? Meu propósito é como as raízes de uma montanha. Meu significado é como a saliva de um pássaro. Meus pensamentos são a respiração de um peixe. O som dos passos de um gato é minha realização. Você é a luz que não pode ser vista pelos cegos. Você é a voz da verdade que os surdos não conseguem ouvir. Você é a bem-aventurança para a qual não há coração. Como posso conhecê-lo, grandioso? Dai-me a visão para vê-lo. Dai-me ouvidos para ouvi-lo. Dai-me um coração para a graça, para que eu possa me tornar como você. Dai-me ajuda para romper os laços. Dai-me forças para servi-lo, Deus. Dai-me a morte para desaparecer, para me dissolver em ti, único.
Enquanto a oração era feita, o oceano engoliu o continente. As torres e pirâmides desapareceram nas ondas. Por fim, a cratera do vulcão desapareceu sob as águas, continuando a expelir gás quente, fumaça e cinzas debaixo d'água. Assim terminou o último dia de Atlântida. Somente o navio dos sacerdotes que haviam escapado dessa catástrofe continuou sua viagem. Quando a oração terminou, Bhagavan voou até os sacerdotes e se curvou diante de Higden Japô. Ele percebeu imediatamente o que acontecia.
Levante, meu filho, disse ele. Você está aqui por uma razão. Este é o conhecimento pelo qual você veio até aqui. Guarde-o em seu coração e leve-o às pessoas, pois o tempo do Armagedon está próximo, e o que aconteceu com Atlântida pode aguardar toda a Terra no seu tempo.
Por que Atlântida foi destruída? Perguntou Bhagavan.
As pessoas, identificadas com suas paixões e instintos, infladas por sua imaginação mórbida, profanaram Deus com pedidos baixos e até recorreram à magia negra para acumular seus sonhos baixos, à custa da religião, que conduz à salvação da alma deste mundo duro. Eles se identificaram completamente com a carne e só pediam a si mesmos mais lixo, grãos, gado e descendência. Todos os seus pensamentos estavam voltados para um parceiro sexual ou para vencer outra guerra. Eles não ouviram nossas advertências, e assim a taça do karma transbordou e eles encontraram a destruição. Avise as pessoas em seu futuro que elas não devem se preocupar com a carne, não devem servir à reprodução, à guerra, ao ganho e à imitação uns dos outros. Salve suas almas, fazendo a oração que você ouviu. Caso contrário, 7 doenças incuráveis surgirão na Terra, das quais bilhões de pessoas morrerão, porque a humanidade aumentou em número desnecessariamente, e a impureza do corpo e do coração emitida por eles levará ao extermínio.
Ó grande sacerdote dos sacerdotes!
Bhagavan dirigiu-se a Higden Japô, senhor do círculo de sacerdotes de Kailas.
AIDS e a hepatite C não são duas dessas doenças?
Sim, são, respondeu ele. Somente aqueles que fizerem minha oração e confiarem no círculo dos sacerdotes de Kailas serão salvos. Lembrem-se disso.
Curvando-se respeitosamente, Bhagavan estava determinado a salvar a Terra. Lembrando-se mais uma vez da desgraça de Atlântida, ele perguntou.
Eu vi pirâmides em seu continente, exatamente como as pirâmides do Egito. Por que as mesmas estruturas são erguidas em diferentes partes do mundo?
Houve uma época há muito tempo, quando apenas um continente existia na Terra. A África, a Eurásia, a América e a Atlântida eram um só continente. Naquela época, os seres humanos eram mais parecidos com uma manada de macacos selvagens. Não havia civilização nem cultura, mas pelas forças do cosmos de outras galáxias foram enviados alienígenas, pequenos como crianças, homens verdes, que viviam da energia solar, como plantas, e possuíam grande inteligência. Eles deram inteligência a muitas criaturas semelhantes a humanos, das quais apenas pessoas como você sobreviveram até hoje. Havia gigantes tão altos quanto árvores. Havia anões da altura de nossos joelhos. Os alienígenas construíram os primeiros templos espaciais na Terra, que coletavam e acumulavam a energia do universo. Essas são as pirâmides de hoje. Quando os alienígenas deram razão às pessoas e lhes ensinaram a verdadeira religião, que era, é e será, o homem se abriu para aquilo que é imensuravelmente mais elevado e maior do que ele. Fundiu-se com a alma de todo o universo, Deus, e por meio dessa unidade, cresceu e se desenvolveu. De modo que um dia, tendo alcançado a iluminação, fundiu-se com Deus como um só. Eles deixaram a Terra, permitindo que os terráqueos exercessem seu livre-arbítrio, pois somente o próprio homem deve escolher o caminho do desenvolvimento ou o caminho da perdição. Mas nem todas as pessoas escolheram a verdade, e após milhares de anos, esse conhecimento começou a ser esquecido. O continente unido se dividiu em várias partes, que começaram a se dispersar em diferentes direções para se unir novamente, depois de muito tempo. As pirâmides permaneceram, mas sua importância começou a ser esquecida e chegou ao ponto de os faraós fazerem criptas com elas. Assim, sua religião tornou-se a religião não dos vivos, mas dos mortos. Em vez de alma, eles começaram a se preocupar com seus corpos, comida, reprodução e guerra. Mesmo hoje em dia é comum ver caixões de reis em templos ou cemitérios ao redor da igreja. É assim que as pessoas querem fazer religião para sua carne. Vá! E salve seu mundo moribundo,
disse Higden Japô. E com isso, Bhagavan sentiu-se novamente no corpo, sentado na caverna sobre uma braçada de feno. Mas agora ele via tudo na caverna claramente, como se estivesse iluminado com luz. Mas em nenhum lugar
sua fonte era visível. Não havia tochas ou lâmpadas acesas. A luz parecia estar vindo de todos os lugares. Então, ele percebeu que era a luz de sua consciência, iluminando a caverna. Depois de algum tempo, ele saiu da caverna, tendo completado a prática de Pratyahara. Os raios brilhantes do sol iluminavam as encostas das montanhas. Nuvens brancas e caprichosas flutuavam no céu. Os pássaros cantavam e a folhagem estava verde. Mas Bhagavan já sabia que havia outro mundo, muito mais colorido e intenso, onde era possível viajar facilmente, no tempo e no espaço, onde não se é atormentado pela fome, pelo frio e pela sede, onde seus desejos são realizados na velocidade do pensamento. Um mundo onde nada é impossível. E esse mundo sutil lhe parecia agora mais real do que o nosso mundo terreno. Perto da caverna, ele foi recebido por El Moria, que apareceu do nada, como sempre. Ele sorriu com o sorriso de um Buda, sabendo e entendendo tudo o que seu discípulo havia experimentado. Seu manto laranja esvoaçava com as rajadas de vento. Cumprimentando o grande hierarca com um gesto de namastê, Bhagavan sentou-se na postura de lótus, aguardando seus ensinamentos. Uma pergunta se agitava em sua mente.
As pirâmides e todas as grandes e misteriosas estruturas da antiguidade foram obra de alienígenas? Por que eles vieram para cá? Como eles tornaram os humanos inteligentes?
Ao ler seus pensamentos, o mestre balançou a cabeça.
Sim, perguntas, 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 disse ele. Mas logo você mesmo terá a resposta para elas. Por meio dessa prática, Pratyahara, você verá por si mesmo o que aconteceu.
Outras pessoas podem usar essa prática?
Perguntou o discípulo do grande mestre.
E o que é necessário para isso?
Antes de tudo, o Pratyahara deve ser realizado sob a orientação do mestre,
respondeu El Moria, com seriedade.
A pessoa deve estar pronta para isso. Ela deve estar desapegada e equilibrada, para que as imagens do astral inferior não a levem à loucura. Para desenvolver o desapego, ela deve se submeter a uma disciplina rigorosa e aprender os quatro estágios anteriores do yoga: yama, niyama, asana e pranayama. E então, tendo-se isolado em um local puro de poder e tendo purificado seu corpo e coração de antemão, deve permanecer lá, em jejum e contemplação, por 40 dias. Então, os mistérios do mundo sutil serão revelados à sua mente buscadora. Aum.
Quer saber mais? Assista a uma obra-prima animada que revela os segredos da humanidade. Descubra mais conhecimentos sagrados nos livros. Você pode conhecer os personagens principais dos livros em nossos workshops. Encontre seu amuleto do poder. Participe de um ritual personalizado. Descubra o canal gratuito com práticas espirituais diárias. Você encontrará tudo isso em nosso site www.amazon.org. Compartilhe este livro e divulgue o grande conhecimento. Assim, a vida das pessoas mudará para melhor, e você acumulará bom karma e poderá ajudar todos os seus entes queridos.